Bom dia, meus amados. Convido todos a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 8 ao verso 14, aliás, 15. Vamos colocar de pé, meus amados, em reverência à palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, do verso 8 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Você possa me acompanhar com a sua Bíblia. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudo terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém. Poder sentar, meus amados, vamos orar, pedir ao Senhor que ele nos conduza a sua palavra nesta manhã, seu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para a compreensão da sua santa palavra. Senhor nosso Deus, graças nós te damos, bendizemos o teu santo nome pela maravilhosa, perfeita e poderosa palavra do Senhor. Rogamos que o teu Espírito Santo nos auxilie nessa manhã na compreensão da mesma, que ela possa falar aos nossos corações, que esta palavra possa nos animar, nos renovar o ânimo, Pai, nos alegrar no Senhor. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, que nós a ti oramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um domingo especial, em que é lembrado papel da mulher como mãe. É uma data que anualmente é lembrada pelo comércio, em que, se não me engano, é a data que mais o comércio fatura. E, de fato, os filhos se lembram de suas mães. Mas, muitas vezes, nós ficamos apenas com um dia comemorativo para honrar as mães. E muitas vezes esquecemos dos restantes dos dias do ano, de lhe atender a palavra, de lhe respeitar, e como diz a palavra de Deus, primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias. E hoje, mais do que nunca, em que a figura tanto materna quanto paterna, estão sendo desconstruídas os papéis colocados por Deus para a família. Precisamos relembrar do papel da mulher como mãe no lar e, ao mesmo tempo, lembrar ainda mais de que Deus tem o amor por nós de maneira perfeita e inigualável. Gostaria, apenas a título de introdução, a citar alguns exemplos de mães em que, pela bravura, dedicação e amor pelos filhos, arriscaram a vida e alguns até perderam a vida por causa de seus filhos. Há um caso de uma mãe no interior do Rio de Janeiro, em que o seu filho, na periferia do Rio de Janeiro, brincando, caiu num reservatório de água e ele, com 5 anos, estava se afogando. Aquela mulher pulou dentro daquele reservatório para salvar o seu filho. Detalhe, ela não sabia nadar. Mas pessoas que passavam naquele momento conseguiam então salvar a vida da mãe e do filho. O instinto de cuidado, de preservação, de amor pelo seu filho. Na China, há um caso interessante de uma mãe que no shopping subia na escada rolante com seu filho de 3 anos. Quando chega em cima, abre-se a escada rolante, o piso cede, e ela é engolida naquele momento, mas consegue jogar o seu filho para fora. Mas ela tem a sua vida ceifada, mas consegue salvar o seu filho. Outro caso interessante foi no Canadá, onde uma mãe deixou seu filho brincando no quintal e ali apareceu um urso, e ela avança em cima de um urso, apanha do urso, sofre cortes e depois aparece vizinhos e consegue então matar o urso. Mas depois aquela mulher está toda cortada, ferida, mas conseguiu salvar o seu filho. Casos assim, meus irmãos, que nos chamam a atenção por uma mulher no seu papel de mãe ter essa dedicação, isso nos chama a atenção. Mas também nos chama a atenção para exemplos de mães de maneira também negativa, até para mostrar a imperfeição, até para mostrar a pecaminosidade existente em cada um de nós. Mães que abortam seus filhos, que não chegam nem a ser mães de fato. Outras que dão à luz aos seus filhos e jogam em lixos, em latas de lixo. Mães que abandonam os seus lares para se aventurar na vida e se esquece dos filhos e dos seus maridos, dos seus lares. A Bíblia, ela contém 289 vezes a palavra mãe. 289 vezes. É, portanto, há um destaque nas Escrituras para este papel desempenhado pela mulher na família. E nós lembramos, então, que a mãe, ela cuida, ela tem a responsabilidade de criar o seu filho, de nutrir o seu filho. Mas, biblicamente, nós temos também exemplos de mães que não foram perfeitas, mas que procuraram ser mães segundo os preceitos bíblicos. Porque, meus irmãos, tanto a mulher quanto o homem, nos seus papéis distintos, para que eles possam agradar a Deus, eles precisam desempenhar esses papéis de conformidade com o que é prescrito por Deus na sua santa palavra. Deus cria o homem e a mulher, Deus cria, então, a família, e Deus dá papéis distintos. Hoje isso é desconstruído pela sociedade. Isso aí hoje é algo até motivo de retrocesso, né? Quando nós vamos para a Bíblia e ali encontramos o papel do homem, o papel da mulher, e até mesmo no meio evangélico não é mais tido como regra e até considerado por alguns como retrocesso pensar desta forma. Mas na Bíblia nós encontramos mães que se dedicaram, e que tiveram o seu foco no papel de mãe, tão somente honrar a Deus. O papel de mãe é tão importante no Antigo Testamento que quando uma mulher ela era privada de ter filho, ela era considerada amaldiçoada. Porque também havia o entendimento, a compreensão das Escrituras, da chegada de um Salvador, de um Messias, e esse Messias só poderia vir por meio de uma mulher, de uma gestação. Então, gerar filhos era como se alimentasse a expectativa naquelas mulheres de serem objeto de Deus, da graça de Deus, e o privilégio de poderem estar gerando o Messias. Uma dessas mulheres que vai ser privada temporariamente de gerar filhos é Ana, a mãe de Samuel. Ana era uma mulher casada com um homem que dava plantão no templo, então anualmente ele iria cumprir aquela escala e ela estava sempre ali com ele no templo, adorando a Deus. Contudo, aquela mulher, ela volta para casa, a cada ano que ela estava ali na casa do Senhor, voltava amargurada, revoltada. Mas um determinado ano ela vai determinada a colocar diante de Deus aquele seu anseio. E aí nos ensina algo tremendo, né? Que Ana, ela queria ser mãe. Enquanto ela alimentava esse desejo de ser mãe, simplesmente por ser mãe, Deus não ouviu essa oração. Ela era privada de ter filho. Mas quando Ana entendeu que ser mãe para ser instrumento de gerar filhos para Deus, Deus a abençoa. E ela então consegue gerar filhos. Não só Samuel, como outros filhos vieram depois de Samuel. Mas Samuel chama atenção porque ela teve aquele filho tão almejado, tão sonhado. Mas ela disse: Senhor, se eu tiver um filho, eu vou te entregar, vou te devolver. Ou seja, ela viveu aquele momento de ser mãe, mas entendeu que era um momento não dela, para ela egoisticamente, mas é para que ela pudesse ser instrumento de Deus. E aí ela devolve Samuel, cuida de Samuel, é do Senhor. Esse é o entendimento bíblico. A mãe, ela cria seu filho não como propriedade dela, mas como propriedade de Deus. A herança do Senhor são os filhos. Feliz aquele que enche a sua aljava, né, de filhos, diz a palavra de Deus. Hoje à noite nós vamos falar mais sobre família em todos os outros aspectos. Mas eu quero lhe convidar a também meditar em outra mãe chamada Rispa. Não é muito conhecida, né? Mas em 2 Samuel 21, relata o caso de uma mãe que os seus filhos foram mortos e ficaram fora da cidade. E aquela mãe fica lá ao lado dos corpos dos seus filhos, guardando-os para que as aves de rapina não devorassem seus filhos, para que eles tivessem um enterro digno. Uma demonstração de zelo e de cuidado, até mesmo quando os seus filhos estão mortos. O que dizer da mãe prostituta lá de Salomão, que abdica do direito dela de ter o seu filho para que ele pudesse viver? Diz: não, entrega a outra. E Salomão então percebe que ela é a verdadeira mãe daquela criança. E o que falar então de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, que guardava tudo em seu coração, tudo que Deus falava e revelava através do anjo, ela guardava no seu coração. Em nenhum momento a gente observa nos evangelhos Maria como mãe tentando impedir Jesus de ir a Jerusalém, tentando impedir Jesus de ir à cruz, porque ela entende que o plano melhor não é o dela, mas o de Deus. Enquanto isso, os discípulos tentam impedir Jesus de ir para Jerusalém, para que ele não morra. Interessante, né? Ou seja, mães que entendem a sua função de mãe, mas na perspectiva de Deus. Hoje, não é muito difícil encontrarmos, inclusive tem um movimento na internet No Facebook existe lá uma conta só de mães que não querem, aliás, de mulheres que não querem ser mães, para que não venham deformar o corpo, para que não venham atrapalhar a carreira profissional. Hoje, uma mulher, ela, quando é interrogada sobre qual a sua profissão, você trabalha com o quê? E quando ela diz, não, eu sou dona de casa, eu trabalho em casa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu marido. Parece, meus irmãos, que é desmérito. Já percebeu isso? Parece que é um desmérito. Se abandona os filhos, o lar, entrega-se a uma empregada, uma secretária, em busca da sua carreira profissional. Como que ser mãe e ser dona de casa fosse algo menor. Já percebeu isso? Mulheres que se casam e dizem logo para o marido, olha, eu não quero ter filhos, porque eu não quero ninguém tirando meu sono, eu não quero ninguém me atrapalhando na minha carreira profissional, eu quero viajar, eu quero curtir a vida. Isso é egoísmo ao extremo, isso não é bíblico. No entanto, a gente percebe pelas Escrituras que ser mãe é uma das funções que Deus coloca sobre a mulher de privilégio, de ser instrumento de Deus. Nós lemos aí o texto de Provérbios. Filho, ouve a instrução do teu pai, o ensino da tua mãe. Então, os dois lados da moeda. Os pais delegam a educação dos filhos às escolas, aos tablets, aos smartphones, aos youtubers da vida. E, consequentemente, os filhos não respeitam mais os pais, não tratam os pais com honra. Não, porque a questão da autoridade ela está sendo desconstruída. Eu quero lhe convidar a abrir aí a palavra de Deus agora, lá em Tito. Tito, Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 3. Paulo, escrevendo a Tito, ele orienta a Tito como ele deve se comportar, tratar os jovens, as senhoras, os homens. Quais são as recomendações que o apóstolo Paulo dá? Então, ser mãe é um privilégio dado por Deus. E quando uma mãe negligencia o cuidado pelo seu filho, ela está pecando, porque ela está na missão de mãe. E Paulo diz assim aqui, capítulo 2, a partir do verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Mas alguém pode levantar a seguinte questão, e tem levantado, meus irmãos, a seguinte questão. Esse texto, pastor, ele está atrelado à cultura da época de Paulo. A nossa cultura hoje é outra, pastor. Então, esse texto não se enquadra. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. O nome disso se chama relativismo. Não é a cultura que determina a veracidade da palavra de Deus, mas é o próprio Deus. A palavra de Deus ela está acima da cultura, ela é atemporal. Há princípios estabelecidos por Deus aqui. E eu quero apenas citar este do verso 4, que Paulo diz, a fim de instruírem aos jovens, as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos. A palavra amar aqui, ela no grego significa referente aos filhos, cuidar deles, alimentá-los, abraçá-los com amor, satisfazer as suas necessidades, ser amavelmente amiga, instruí-los, educá-los. Porque a gente pensa que amar, o conceito moderno da sociedade, exclui instrução, disciplina. Mas quando a gente instrui e disciplina em amor, nós queremos o bem, o alvo é outro. Não é paparicar, não é fazer todos os gostos, mas é instruir nos caminhos. Isso é o verdadeiro amor. Então Paulo está dizendo aqui que essas mulheres mais idosas, experientes, devem instruir as mais jovens, as recém-casadas. A mulher mais experiente, já casada, na igreja, deve ser modelo e exemplo para as mais jovens que vão se casar ou se casaram. Devem dar instruções, não segundo a psicologia, não segundo a sociologia, mas segundo a Bíblia. É triste ouvir de uma mãe, quando chega para sua filha, que pretende se casar, e diz: olha, minha filha, se forme, passe no concurso, arruma um emprego para não depender do seu marido. A partir daí você já tem um duelo. A partir daí a jovem já bota na sua cabeça que o seu marido não é companheiro, mas é um rival. Você não manda em mim. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego. E tem sido assim, meus irmãos. E os princípios bíblicos? E as normas bíblicas estão aonde? Na estante, guardadinha. E seguimos como o mundo determina, famílias e mais famílias de cristãos, seguindo não de conformidade com a Bíblia, mas segundo o próprio mundo determina. Você chegar hoje e ver uma senhora avisando, instruindo uma jovem a se casar e dizer: olha, minha filha, ame seu marido, respeite seu marido. É muito difícil, mas é o princípio bíblico. Mas é porque nós estamos tão impregnados do mundo, tão impregnados do humanismo, secularismo, que a Bíblia não tem mais espaço em nosso coração, em nossa família. Portanto, ele coloca aqui que a mãe mais idosa, mais experiente, deve instruir as mais jovens. Então, as mais jovens na igreja devem olhar para as mais velhas e ver nelas exemplo de mulheres piedosas, de mulheres que são submissas aos seus maridos, mulheres que respeitam os seus maridos, que honram o seu marido. É o que Paulo instrui aqui para nós. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, Paulo, mais uma vez, escrevendo, no capítulo 2:15, Primeiro Timóteo, capítulo 2:15, é um texto, capítulo 2, não vamos nos deter na complexidade deste capítulo, tá? Eu quero apenas chamar a atenção para o verso 15, onde Paulo chama a atenção para a função da mulher determinada por Deus. Anteriormente ele faz a exposição de Adão e Eva, varão, varoa, da questão da submissão, que a mulher pecou, O verso 14 dizia: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Aqui, Paulo está usando a função da mulher para falar do Messias, para falar do Cristo, porque ele vem de uma mulher, consequentemente, mãe. Ele está falando espiritualmente da salvação, ele está falando da função de mãe, de gerar filhos, é que é por essa função de privilégio que Deus então vai enviar o Messias, o seu filho Jesus Cristo. Então, ser mãe é um privilégio dado por Deus, é uma responsabilidade também enorme dada por Deus, porque exige renúncia, sacrifício. Nós hoje não queremos mais isso. O homem quer casar, mas não quer se sacrificar pela esposa, pela família, não quer renunciar aos prazeres, aos lazeres particulares de homem em favor da família. A mulher, da mesma forma, não quer abrir mão de nada de sua vontade. Por quê? Porque a nossa cultura, ela nos diz que a coisa mais importante é você satisfazer o seu ego, é você ser feliz, é o que importa, é a sua felicidade. A Bíblia diz o contrário. O que importa é Deus ser glorificado na minha e na sua vida. E Ele é glorificado na minha e na sua vida quando a vontade dEle é realizada em nós, seja no papel de homem, como marido, ou de mulher, como mãe e esposa. Vamos voltar agora lá para Isaías. O que eu quis colocar para os irmãos é que o papel de mãe é algo maravilhoso, um privilégio. E há exemplos de mães que deram a sua vida. Aqui hoje nós temos mães aqui, com certeza, que olham e veem os seus filhos hoje casados, formados. Isso é bênção do Senhor. E quanto você renunciou, quanto você se deu, né? Você cumpriu e está cumprindo o seu papel de mãe. Mas eu quero chamar a atenção para uma verdade que nós não podemos esquecer. É que em nossos papéis dados por Deus como homem e mulher, nós somos imperfeitos. E essa imperfeição, ela não é para a sua destruição, para a sua vergonha. Essa imperfeição é para chamar a atenção para a perfeição de Deus. Que por mais que a mãe seja dedicada e fiel, altruísta, ela é imperfeita. E nesta hora deve olhar para Deus, que é perfeito. E o seu amor é perfeito por nós. Aqui no capítulo 49 de Isaías, o povo está, meus irmãos, o povo de Deus, em exílio, humilhado. Deus está disciplinando o seu povo. E é interessante que a partir do verso 8 até ao verso 13, Deus fala através do profeta, Deus fala ao povo para que o povo se alegre, porque no tempo aceitável, Deus vai socorrer o seu povo. Esse povo que está no exílio sabe e conhece as promessas de Deus. E olham para as promessas de Deus e dizem: como é que pode? Deus prometeu ser o nosso Deus, nosso guardador, o nosso protetor, e no entanto estamos aqui. Eles olham para as promessas, mas não conseguem enxergar a perfeição de Deus. Deus usa um rei ímpio, o rei Ciro, numa situação em que todos olhavam ao redor e: de onde me pode vir o socorro? Parece que Deus havia abandonado o seu povo. Parece que Deus havia, o amor de Deus havia falhado. Deus falhou. Estamos aqui. Como é que nós vamos então ser restaurados e voltarmos para Jerusalém, para Israel? E Deus usa o rei Ciro como um símbolo, um tipo de Cristo. O rei Ciro vai ser usado por Deus. O rei Ciro assina um decreto: vocês estão livres
podem voltar para casa. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, diz o salmista. Porque o amor de Deus não é imperfeito, ele é perfeito. E aí Deus, versículo 14 e 15, há uma queixa do povo, e Deus então usa uma ilustração, e ele fala e exalta a função da mulher como mãe. Ele diz: pode por acaso uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Veja que Deus coloca essa situação não como absoluta, porque existem mães, como eu citei, que abandonam seus filhos, que matam os seus filhos, que maltratam os seus filhos. O amor de mãe não é perfeito, é imperfeito, para que a perfeição do amor de Deus seja realçada. E aí, o Senhor diz: de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, a mãe. Mas no verso 15 ele chama a atenção agora e diz: mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Seja mulher no papel e função de mãe, seja um homem no papel e função de pai e de esposo, toda honra seja dada a Deus. E que você, como mãe, lembre-se disso. Você, como filho, lembre-se disso. Você, como mãe e como pai, procure desempenhar o papel que Deus colocou em suas mãos, segundo os preceitos bíblicos, para a glória de Deus Pai. E se um dia sua mãe ou seu pai falhar, lembre-se que só um amor é perfeito, só um tem o amor perfeito, é Deus, para que toda honra e toda glória seja devida a Ele. Amém. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que a gente possa lembrar-se do Senhor acima de tudo, Senhor nosso Deus, que cuida de nós, que provê tudo em nossas vidas, até mesmo os nossos pais. E às vezes, quando nós perdemos os nossos pais, não nos sentimos abandonados, somos órfãos, mas não de Deus. Deus sempre cuida de nós, Deus sempre está conosco. Vamos orar, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas do Senhor. A nossa irmã Cleia e o nosso irmão Aniel estão oferecendo culto em ação de graças pela passagem de aniversário de casamento, também passagem de aniversário de Gabriel, 17 anos, né? Cheguei aqui, Gabriel era pequenininho, agora está um rapaz, daqui a pouco está casando, né? Graças a Deus. Você tem motivo de render graças ao Senhor, vem aqui à frente, saia do seu lugar, vamos render graças pela vida de Reno. Está em casa se recuperando, né, Uriel? Graças a Deus, né? Vamos estar rendendo graças ao Senhor pela vida do nosso irmão Antônio Sobreira, também, que já está em casa, já fomos visitá-lo, se recuperando também da cirurgia. Vamos render graças a Deus pela vida, né, das mães. Você tem mãe, louve a Deus pela vida da sua mãe, mas não só hoje, mas todos os dias, né? Todos os dias, honre a sua mãe, lhe dê um abraço. Louve a Deus pela vida dela. Vamos render graças, meus irmãos, ao Senhor por tudo que Deus tem feito por nós e entre nós. Pai amado, Pai bendito, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor. Pai amado, nós te damos graças, porque o teu amor para conosco é um amor perfeito, é um amor eterno. É um amor incondicional. Obrigado, Pai. Obrigado pelas mães, Senhor Deus, que estão aqui presentes. Que o Senhor abençoe cada uma delas. E aos filhos, para que respeitem, para que amem as suas mães, Pai. Deus amado, damos graças pela vida de Reno, Senhor, pela sua recuperação, pelo milagre que o Senhor operou em sua vida. Damos graças pela vida do nosso irmão Antônio Sobreira, também pela cirurgia bem-sucedida, Pai. E damos graça pela vida de Daniel e Cléa, pelos 20 anos de relacionamento, 18 de casamento, pela vida de Gabriel, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concede. Também Luana, ó Pai, te damos graça pela vida dela, por mais um ano de vida. Pai amado, recebe nesta manhã, recebe o nosso louvor, Senhor. Nós não temos, ó Pai, com que, Senhor Deus, retribuir os feitos do Senhor por nós. Que darei ao Senhor por todos os benefícios do Senhor para comigo? Nós não temos, Pai. Temos apenas que te agradecer e louvar o teu santo e eterno nome. Pai amado, nos concede um resto de dia, ó Pai, na tua presença, dia do Senhor, possamos dedicar ao Senhor na leitura da palavra, na oração, no louvor, no culto ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus nesta manhã.